Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa. E vamos a essa convidada maravilhosa do dia. Ela foi reconhecida como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. É a deputada federal mais votada da história de BH e a primeira mulher transexual da América Latina a disputar eleições para o Senado. Ela é professora de literatura, ambientalista, ativista, vegana, apresentadora de podcast, plantadora de árvore, defensora dos bichos tudo e mãe da Sol. Estou muito feliz, sou muito sua fã, te admiro muito, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada, Duda.
Obrigada a você pelo convite, viu? Te acompanho a longa data. Peço desculpa porque eu tenho raiva de mim mesma por não ter lido nada.
Mas sempre a tempo, sempre. Vou mandar todos os meus livros para você.
Ai, quero muito, viu?
Metade não vale muito a pena.
Mas te leio como entrevistadora, que é fantástica. Adoro te escutar.
Muito feliz que você está aqui. Bom, a gente já ficou na maior fofoca lá, né, no camarim, fazendo o nosso cabelo. E eu queria começar com, que foi inclusive o tema que a gente conversou muito enquanto a gente se arrumava, que é uma história que teve momentos bonitos e acabou de forma meio triste, que você ficou durante 20 anos numa escola dando aula de literatura. E aí quando você começou a trabalhar com política, uns pais reacionários, fascistinhas, começaram a perturbar a escola para te demitir. Isso teve uma passagem bonita, que teve uma manifestação dos alunos para você ficar, eu lembro disso, achei lindo. Teve passagens bonitas também, porque a escola falou, não, você tem espaço aqui, a gente vai te bancar, mas depois o que, que aconteceu?
Então, eu digo sempre, né, eu posso estar na política, mas sou professora. Uhum. Até porque reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que no espaço legislativo. No espaço legislativo eu crio e fiscalizo leis, mas em sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências que se constroem em sala de aula. Uhum. O exemplo disso é que nós temos uma lei que proíbe o racismo no Brasil. E eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil?
Exatamente.
Então, mais importante do que criar uma nova lei é criar consciências antirracistas e se constrói em sala de aula. Então, apesar de estar na política, não vou deixar nunca de ser professora. Dei aula por 20 anos, na verdade foram 15 anos na mesma escola. E começa a ficar tensionada a minha relação a partir do momento que eu inicio na política. Como você disse, em 2018, eu me torno a primeira transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora da República. Houve dois momentos bem sensíveis ali. O primeiro, quando eu lanço a minha candidatura, a minha pré-candidatura, eu lanço a pré-candidatura pela manhã, e eu dei 12 aulas naquele dia, eu continuei dando aula. E aí, no fim do dia, quando eu saio da escola, eu abro meu WhatsApp, vejo a mensagem da execução da Marielle Franco. Marielle, que era minha colega de partido, minha colega, já citei, conversei, tomei cerveja, executada com 4 tiros na cara. Eu lanço minha candidatura pela manhã e no fim do dia, minha colega de partido executada com 4 tiros na cara. Eu passei minha infância e minha adolescência na periferia. Eu sei perfeitamente bem o que significa um tiro na cara. Um tiro na cara é para dar caixão fechado, para a família não se despedir. Então, aquele tiro foi contra a Marielle, contra o que ela representava, mas atirando também quem ousasse seguir o caminho dela. E aí eu pensei, então não posso manter essa pré-candidatura. Pensei em desistir naquele dia, mas depois pensei, se for necessário dar um passo atrás, para o grupo a que faço parte, dar 3 passos para frente, vou fazer, porque isso fez Marielle e todo mundo que luta pela justiça social. E aí mantei minha pré-candidatura. E aí quando eu mantei minha pré-candidatura, lanço oficialmente minha candidatura, logo em seguida, e aí o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro compartilharam minha candidatura nas suas redes sociais.
Tirando sarro,
debochando de mim. Naquele momento, o meu Instagram, em menos de uma hora, recebeu milhares de mensagens de ódio.
Até apagaram a tua página, né?
Isso.
Derrubaram a tua página.
Você recebe
mensagem de ódio e é a tua página que derruba, não a de quem manda mensagem de ódio.
Isso, o Instagram me puniu e me bloqueou. E a palavra que mais aparecia ali era nojo, porque é isso que parte da cidade tem em relação a nós, travestis, transexuais. Não satisfeito com isso, esses grupos neofascistas começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava, começaram a mandar e-mails e telefonemas para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. E não satisfeito com isso, eles começaram a telefonar para a escola dizendo que queriam me demitir. E aí os alunos, como você bem lembrou, fizeram uma manifestação em minha defesa e eu não fui demitida.
Alunos de que idade?
Alunos, eu dava aula para o ensino médio, alunos de 16 anos, mais ou menos, me defendendo. Termina isso, eu perco as eleições, foi uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política. Porque eu digo que Minas são 853 cidades, e eu fui votado em todas as cidades. Por menor que seja a cidade, eu tive voto. E aí, eu digo que essa não foi a maior vitória que eu tive. Eu digo que a maior vitória que eu tive é saber que por onde eu passo, nessas cidades tem pessoas que falam assim: Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo: teu pai te aceita sim. Ele tem dificuldade para aceitar seus próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não. Votou nele mesmo. Dizendo que a partir daquele dia, ele vai pensar a diversidade de outra forma.
Bonito.
Então saber que 351 mil pessoas em Minas Gerais se sentiu representado em um corpo que é lido como nojo por setores da sociedade, foi uma vitória. E foi uma vitória continuada no aula também. 2 anos depois, eu saio candidata a vereadora e ganho as eleições como a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte, do parlamento de Belo Horizonte. Aí, naquele momento, começam as ameaças de morte e aí eles mandaram um e-mail para mim dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue.
Eu lembro disso.
E aí, tal qual 2018, eles encaminham esse e-mail para os donos da escola, para a direção da escola, para alguns professores, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue.
Ou seja, ameaçando que aluno podia se machucar, que os professores podiam se machucar, é um jeito de fazer você ser demitida.
Isso, e eu acabo sendo demitida ali, mas teve um outro ingrediente também. Era a pandemia, e eu nunca tive problema em dar aula com os alunos. Os alunos sempre lidei com a diversidade que tem numa sala de aula.
Os pais te viram pelo online.
Isso. Aí, na pandemia, dando aula online, os pais assistiam às aulas. E aí, além das ameaças de morte, mais a repercussão da pandemia, dos pais assistindo uma transexual, uma travesti, dando aula para os filhos dele. E não só dando aula para os filhos dele. Eu dava aula para uma escola de elite. E eu imagino como deve ser para uma família tradicional, ultraconservadora em Minas Gerais, tendo um filho, uma filha dizendo assim: pai, mãe, uma das pessoas que eu mais admiro
é uma professora
trans. Travesti. Então a repercussão foi muito grande e eu acabo sendo demitido.
Por que que você acha que tem esse preconceito todo? E é mais com mulher trans, né? Com homem trans não tem tanto.
É, acho que você sabe melhor do que eu. A dimensão do feminino é como se poluísse meu corpo. Né? Então é como se poluísse meu corpo.
Não sei melhor do que você, né? A gente sabe igual e eu acho que você sofre muito mais. Acho, não, tenho certeza. É muito preconceito.
Mas está ligado à questão do feminino. Os homens trans, eles estão na vulnerabilidade também.
Sim.
Mas em termos, não fazendo uma Olimpíada de
quem sofre,
quem
mais.
Sofre mais, mas de modo geral, as mulheres travestis transexuais são as que carregam maior preconceito, sofrem maior com preconceito. Né?
E tem uma história que eu acho também, que eu sinto muito que você tenha passado essa dificuldade, mas já que você está inserida na política, eu achei muito importante, porque você pode falar dela e ser um exemplo para outras mulheres trans, que na hora que a sua companheira está grávida e vocês duas vão ter uma filha, você pede a licença maternidade e a escola quer te dar uma licença paternidade. Então, num primeiro momento, quando você começa a fazer sua transição para mulher, a escola fala: venha como você é, a gente é progressista, mas na hora que você quer ter uma lei que te representa como mulher, a gente percebe que a escola não aceitou tão bem assim. Conta essa história pra gente.
Foi isso. Quando eu iniciei a transição dentro da escola também, e a escola, em princípio, foi muito acolhedora, dizendo: olha, nós vamos te aceitar como você é, pode fazer a transição aqui dentro, não há problema algum. E a escola bancou isso com os pais, porque teve muita reclamação de pais mesmo. Reclamações, e assim, eu me lembro de um episódio que nem tudo eles passavam para mim, para me poupar também, mas teve um episódio que o dono da escola foi conversar comigo, na hora do lanche, e ele falou de forma assim, a título de dar um exemplo descontraído. Ele falou: não, Duda, você acredita que teve um pai, uma mãe que veio aqui conversar comigo e disse que, olha, falou assim pro dono da escola: olha, eu quero que a escola tome providência porque eu vou chamar a polícia porque a minha filha está tendo aula como traficante. Ele, como assim um traficante? É, tem um professor de literatura aqui, o tal de Duda, que está traficando aqui na escola e nós vamos chamar a polícia. A escola tem que tomar uma posição. Ele assustou, eu dou aula lá há 15 anos, ele sabia que não fazia o menor sentido. E ele falou assim, Duda, são histórias como essa que chegam no meu dia a dia. Pais inventando histórias absurdas inventando. Sobre você. É. E, então a escola, assim, em princípio, comprou essa briga e me defendeu. Mas teve esse episódio que eu sou casada com uma mulher cisgênera e a minha companheira engravidou e quando teve o filho, quando a nossa filha nasceu, a escola, eu fui pedir licença maternidade. E aí eu peço a licença maternidade e a escola me dá a licença paternidade. E aí naquele momento eu falo, não, meus documentos são femininos, minha filha foi registrada com duas mães, eu sou mamãe, eu tenho direito à licença maternidade. Esse direito não é meu, é um direito da minha filha.
Uhum.
E a escola...
Isso é uma coisa bonita que você estava me contando, que o advogado te falou isso, né? Isso é um direito da sua filha, que é uma coisa bonita para a gente pensar. Para além de ser o seu direito de mulher, mãe, tem uma criança envolvida, né?
Exatamente. Eu acho curioso também porque alguns conservadores, bolsonaristas, dizem, olha, a Duda está se... tirando vantagem disso, como se fosse vantagem ser travesti num país em que mais mata travestis transexuais do planeta.
Grande vantagem.
É como se fosse vantagem.
Como se fosse fácil a sua vida. Uma ameaça de morte, 13 semanas, tá tranquilo.
É vantagem você morar num país que mais mata travestis do planeta há 13 anos consecutivos.
Uhum.
É vantagem estar num país em que 90% do grupo que eu faço parte é na prostituição.
Uhum.
E todo esse preconceito. Mas enfim. E eu digo, não é vantagem. Porque primeiro esse direito é o direito da minha filha. Então, esse é um ponto importante. Aí eu tive que chamar um advogado para ir conversar na escola. E nessa conversa com a equipe jurídica, eles não queriam dar licença maternidade. E nós dissemos, não é a escola que tem que dar licença maternidade. Nós vamos entrar com o documento, a documentação do INSS. Quem vai decidir isso aí é o INSS, não é a escola. A gente só está informando a escola.
Uhum.
E a escola disse, não, nós não aceitamos, porque se o INSS recusar, a escola que vai ter que tirar do bolso esse valor.
Uhum.
Era uma escola de elite, uma das mais ricas do Brasil. Falei, o que é que vai ser para a escola? 4 meses de salário? O que é isso para a escola? Feita a dimensão.
Como se fosse assim, a gente já foi tão legal com você, não vem pedir mais coisa, né? Não fica testando a nossa paciência. Foi um pouco esse comportamento, assim.
Exatamente. Aí teve um problema mais sério, que durante a conversa, o meu advogado havia falado que eu estava no processo de terapia hormonal para amamentar a minha filha, porque nós, travestis transexuais, há um apagamento de tamanho sobre a nossa vida que as pessoas nem sabem da possibilidade de nós lactarmos e que muita de nós lactamos. E eu estava nesse processo de hormonização para amamentar a minha filha. E aí quando nós falamos isso, o advogado da escola disse, esse é outro problema, porque se nós dermos a licença maternidade para a Duda, ela vai ter o direito de 2 vezes por dia, 30 minutos a cada intervalo, para poder amamentar a filha dela.
Aí a gente vê que é um preconceito com mulher herói, né?
Exatamente. Aí nesse momento o advogado levanta e falou, não tem como conversar mais, vamos embora.
Sim.
E aí nós saímos da reunião, entramos com a documentação no INSS e aí foi acatada e a escola foi obrigada a aceitar. E a escola inclusive ganhou com isso, porque o INSS repassa esse valor para a escola.
Né? E depois você percebia olhares assim de, ela... teve que entrar com o processo, ela está se aproveitando. Você sentia esse preconceito lá dentro?
Não, porque aí quando eu entro com a ação, quando eu entro com os documentos, não foi uma ação judicial. Apenas apresentei os documentos no INSS como as mães
entendi,
o fazem.
Entendi, não precisou judicializar.
Não precisou judicializar. E o INSS acolhe, a escola é beneficiada com isso.
Uhum.
Então foi tranquilo depois.
E aluno, você já teve problema com algum aluno? Ou sempre foi esses e-mails que chegavam fora?
De modo geral, eu nunca tive problema com o aluno, porque eu respeitava a diversidade ideológica que estava ali. Meu papel era dar aula de literatura.
Uhum.
Então, sempre foi bastante... Apesar de... Eu dava aula de literatura, mas também tinha um processo de preocupação de uma formação cidadã do aluno, uma formação política. Então, minhas aulas sempre foram muito politizadas.
Uhum.
E muito boas por isso. Mas respeitando a diversidade ideológica. O problema sempre foram os pais. Com essas fake news que lançavam sobre mim... pedir pra eu ser demitida.
Devia ter briga em casa, o aluno chegava falando que gostava de você e o pai ficava bravo, falava, isso aqui, inventava fake news pro próprio filho.
É, exatamente, e teve duas questões relevantes. A escola que eu dava aula tinha, como era uma escola particular, de elite, preocupada em formar alunos para a medicina e para o ITA, IME, Então, eles ranqueavam professores. Né? Algo que eu não concordo no ponto de vista pedagógico, uhum. mas lá fazia isso. E a minha avaliação sempre foi muito boa antes da transição. Quando eu faço a transição, minha avaliação melhora mais ainda. Então, eu fico entre as melhores pessoas da escola.
Uhum.
E aí... Devia
incomodar muito.
Incomodar muito os pais daquilo, né? Mas...
E você contou uma história, enquanto a gente estava conversando antes de começar a gravar, que alguns alunos apareciam com o livro do Olavo de Carvalho, e o qual que era a outra coisa? Trazer um bonequinho do Lula preso.
Eles tinham essa questão de querer incomodar a gente, né? Sim. Assim, porque, de modo geral, a relação era muito boa, mas, por exemplo, pré-vestibular, eu dava aula nessa escola, eram 20, além dos terceiros anos, eram 25 turmas de pré-vestibular também, uhum. com 100 alunos em cada uma delas. Então, lógico que é uma diversidade ideológica e alguns querendo provocar, vinham para a sala com o livro do Olavo de Carvalho, como se fossem provocar.
Mas aí acabava que no dia a dia, ali na rotina, gostava.
Gostava, adorava. Então, assim, nunca tive problema com o aluno, era mais com os pais de alunos mesmo.
E essa questão toda das ameaças ainda está rolando? Ainda é uma constante na sua vida?
Eu não passo um mês sem receber uma ameaça de morte. Nas eleições para deputada federal, há um grupo que avaliou parlamentares e candidaturas ameaçadas e a minha figurou como a que mais sofreu ameaças de morte no Brasil nessa última eleição para deputada federal. E eu tive que votar com o colete à prova de bala e as ameaças inicialmente elas eram por e-mail e depois começaram a chegar ameaças físicas mesmo, cartas deixadas no meu gabinete. E
alguma coisa na sua casa também já chegou?
Na minha casa não, mas no gabinete começou a chegar. E aí eu lembro que são 45 dias de campanha. Nos primeiros 15 dias eu recebi 10 ameaças de morte. E aí eu tive que andar com escolta, armada, carro blindado, colete à prova de bala. E a minha família também andar escoltada. A minha filha para ir ao balé, por exemplo, teve que andar as eleições todas, toda escoltada. E aí começa a... Para mim foi muito caro porque, por exemplo, vai ter eleição esse ano municipal. Eu estou em segundo lugar nas pesquisas para a prefeitura. Eu tenho reais chances de ganhar a prefeitura de Belo Horizonte. E eu fico me questionando, no ponto de vista pessoal, o preço que eu pago e minha família paga para disputar umas eleições. Porque eu tenho que andar, de novo, com o colégio à prova de bala. Minha família tem que andar escoltada.
Sua filha tem 4 anos.
4 anos. E uma ameaça não é só contra mim. É contra a minha família.
Eles falam, a gente vai para a tua família, vai em cima da tua família.
Nessa última eleição... além de mandarem e-mails me ameaçando de morte, além de mandarem cartas me ameaçando de morte, eles fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar. E nesse site colocaram fotos da minha filha, que tem 4 anos de idade, descrevendo formas como iriam estuprar a minha filha. E a partir daquele momento eu vi e comecei a questionar minha participação na política, porque se é uma ameaça contra mim, a gente vai ficando cada vez mais calejada. Mas eu comecei a perceber que eu colocava em risco a vida das pessoas que me rodavam.
Nossa, é tudo feito para você desistir, mas é de um grau de crueldade. E que acontece? Você já encontrou alguma dessas pessoas? Você faz BO e aí...
Uma foi presa, foi o William Maza, foi preso. Ele estava ligado a um grupo neonazista... e que inclusive matou, esquartejou uma gamer aqui em São Paulo, chamada Sol também. E ele estava ligado a esses grupos que invadem escolas e cometem crimes em escola. Então ele está preso e...
Associado a um grupo de neonazistas. E ele é de BH?
Não. Quando ele assinou a ameaça de morte contra mim, teve alguns hackers do bem, que são grupos de...
Que estão espalhados ali para fazer...
Espalhados para defender, porque a polícia tem pouco aparato de investigação para chegar,
o que é um absurdo,
nesses criminosos. Né? A investigação no Brasil é sucateada.
Uhum.
E alguns hackers do bem, eles se nomeiam assim, chegaram aos dados, me passaram os dados do William Maza. Eu lembro que quando eu vi o site com fotos da minha filha, dizendo que iriam estuprá-la, a assinatura dele... E aí logo depois esses hackers encontram os dados pessoais, eles me passam, eu passo a polícia, mas antes eu ligo para ele. Quando eu telefono para ele, ele atende o telefone, eu falo, olha William, quem atendeu foi um senhor, eu falo, eu queria falar com o William Maza. Eles me passaram pro William, eu falo, William, Eu recebi alguns
e-mails. Era o pai dele?
Eu não sei se era o pai. Alguns e-mails com a sua assinatura. Você é um covarde. A polícia vai chegar na sua casa. Você vai ser preso e vai pagar por isso. Eu não tenho medo nenhum de você. Se for necessário, eu for aí em São Paulo, eu vou. Ele era daqui de São Paulo. E ele é preso logo em seguida.
Ele responde o que pra você?
Ele fala, não, não tenho nenhuma relação com isso. Gagueja em alguns momentos. Mas acaba sendo preso. É, não sei se você lembra. Saiu um Fantástico. Uma menina que foi estuprada. E ligada a esse chance. A Deep Web de São Paulo. Né, e ele fazia parte desse grupo. Que é um grupo
pedófilo.
Que, é um grupo ligado à pedofilia. E eles perseguem nesses jovens que vão cometer o autoextermínio. E aí fala, se você vai cometer o autoextermínio, pega adolescentes que vão cometer o autoextermínio, eles, através de golpes, o cartão de crédito, tem dinheiro, patrocinam a ida desses jovens aos locais onde eles estão. E lá tem vários abusos, inclusive patrocinam dando estrutura para que esses jovens invadam escolas e cometam crimes em escolas. Então é uma rede articulada, a polícia está investigando, alguns foram presos. E é esse grupo que me ameaça. Por isso que eu tenho... fico questionando pessoalmente minha posição na
política.
O que
te dá força, Duda, pra você não desistir? Além do amor, claro, que você tem por tudo isso, pelo que você exerce. O que te dá mais força? Porque você deve pensar em desistir. Porque um site com uma foto da sua filha é uma coisa assim... Eu tô aqui sem nem saber como continuar. Porque, assim... A gente sabe que existe essa maldade no mundo, mas quando ela é tão óbvia e contada da maneira como você está contando e chega numa criança de 4 anos, é impensável, é demoníaco, assim, é uma coisa, é de derrubar energia e vontades e desejos, e é muito aniquiladora de alma, sabe? O que te mantém?
Eu aprendi com as companheiras travestis que a luta para nós não é uma opção. Ela é sim, ela é destino. A partir do momento que você faz uma transição de gênero, a luta contra o preconceito diário, ela faz parte, né, da sua trajetória. Mas eu sei que eu tenho que estar lá. Eu acho insuportável estar na política. Eu não tenho prazer nenhum em estar na política.
Não.
Meu prazer é estar em sala de aula e dar aula. Acho que a maior vitória que esses grupos neonazistas tiveram foi me tirar de sala de aula. Foi eu ser demitida. Essa é a maior vitória que
você
eles têm.
Você vai voltar.
E aí, acho que eu ser demitida traduz como que a meritocracia não existe no Brasil. Que a meritocracia é uma falácia. Se existisse meritocracia, era para estar chovendo proposta de emprego para mim. Eu cursei letras, cursei um pouco de antropologia, estou formando em gestão pública. 3 experiências acadêmicas, dou aula há 20 anos. Desses 20 anos, 15 anos de aula na melhor escola do Brasil. Dei aula por 15 anos naquela que é tratada como a melhor escola do Brasil. Era para estar chovendo proposta de emprego.
Nossa.
Eu não recebi nenhuma proposta depois que eu fui demitida. Eu recebia mais propostas há 15 anos atrás do que hoje.
Não, então, mas você meritocracia vai voltar, existe? Você tem que voltar.
E a prova de que não existe meritocracia é que eu vou dar um exemplo esdrúxulo e ridículo. Se eu fosse a pessoa no planeta que tivesse mais pós-doutorados em escola, em educação, se eu fosse a pessoa no planeta que tivesse mais, entrasse no Guinness Book com mais pós-doutorado em educação infantil, duvido que uma escola particular daqui me chamaria para dar aula para criança. Eu posso dar aula para adolescente, mas para criança não. Porque eu sou associado à zoofilia, à pedofilia, ao incesto, ao que há de pior. E é isso que me coloca em xeque, não só a minha dimensão na política, mas também minha relação com a minha filha, por exemplo. Porque minha filha, ela tem suas amigas. E ela vai ter suas amigas. E eu fico pensando o que passa na cabeça dos pais e mães dessas pessoas em relação à minha imagem, em relação ao que eu sou. Então, eu estou na política, não tenho prazer nenhum. Mas sei que ali eu tenho que estar lá, porque é um espaço de luta, é um espaço que eu tenho que estar. Isso na esfera política. Mas na esfera pessoal também, a política acaba me blindando também. Porque se eu não estivesse também ali, eu acho que a minha existência também seria inviável no ponto de vista da maternidade.
O que te expõe é o que te protege.
É.
Ao mesmo tempo.
Exatamente. Quanto mais eu estiver exposta, eu sofro muita violência, mas também acaba
me
protegendo.
E é também uma coisa que te energiza, porque você está lutando pela tua história e por várias histórias. Então, te coloca de pé também, né, para continuar. Como que é fim do dia, assim? Quem que são as pessoas? Por exemplo, a Érica é muito próxima. Você tem outras mulheres trans que falam, é isso aí, ontem também foi horrível, às vezes eu penso em desistir. Como que é?
A gente tem uma relação boa com a Érica, mas Brasília é uma loucura, né?
Uhum.
É muita gente, 513 deputados, mais assessores. E Brasília tem essa dinâmica de ser uma máquina para destruir sonhos. Isso para mim foi um contraste, porque eu sempre fui uma pessoa romântica, uma pessoa das utopias, dos sonhos, das paixões. Eu sempre gostei daquela frase do Galeano, que é da importância da utopia. A utopia é como se fosse o horizonte.
Uhum.
Quanto mais nós caminhamos, mais distante está. Mas é a utopia que nos faz caminhar. Então, eu sempre marcada por utopias, mas se entra num congresso que é uma máquina de destruir sonhos, assim. Mas o que fortalece é a família. Você poder ter a família. Eu falo isso com as pessoas que trabalham comigo. A gente está fazendo política por nós, por a sociedade, mas também por nossos filhos.
Uhum.
Sabe, o momento que eu fico ausente da minha família, da minha filha, eu falo, olha, eu estou lutando por ela. Sabe, também.
E a sua companheira, Raíza? É, Raíza, né? Porque tem, às vezes, bem errado em notícias sobre você, vem Raíssa. Aí eu fiquei na dúvida, Raíza. É, como que é pra ela isso tudo? Também tem que estar na luta junto, né?
Pra ela é muito pesado, mas o que favorece é que ela sempre foi uma grande ativista na luta, na pauta ambiental. Então, na verdade, eu vocalizo a luta dela, que ela construía com os coletivos, com os movimentos sociais.
Ela é professora também.
Ela é professora, é bióloga. Para ela é pesado quando o momento das eleições é muito pesado para ela. Mas, ao mesmo tempo, a construção política que a gente faz, ela vê sentido, muito sentido, justamente pelo que a gente está lutando, mas porque o que ela fazia junto aos movimentos sociais, a gente vê concretizando em política pública. Então, ela sabe a dor e a delícia de estar como companheira, uma parlamentar.
Sim. E vocês estão juntos há quanto tempo?
A gente está juntas há... Eu até perco as contas, viu? Há 17 anos.
Uau, muito. Então você passou por toda a transição junto com ela?
Toda a transição com ela.
Como foi?
Foi muito bacana, porque assim, eu nunca estudei gênero na universidade, eu cursei letras, mas não estudava gênero. Então, para mim era algo muito distante. E quando eu dava aula, eu fazia piadas muito machistas, muito preconceituosas, ligadas à questão de gênero e à minha pessoa, usando minha pessoa como exemplo. Então, eu fazia uma imagem caricata minha, dizendo que eu era uma mulher e tudo mais.
Isso antes da transição?
Antes da transição, mas eu falava isso de forma caricata e jocosa comigo mesmo.
Mas lá você já sabia desde que idade?
Não sabia.
Você não sabia? Você não acessava esse lugar?
Não acessava, nem sabia que era possível a minha existência.
Mas já estava lá?
Estava lá, porque eu falava pelo humor, né?
Desde criança, você já sabia que era uma mulher?
Eu acho que primeiro, vou chegar aí.
Tá.
Vou só contar com a minha companheira mesmo.
Tá bom.
Então tinha essa questão, o humor que eu usava contra mim e a comunidade trans e as mulheres em geral, porque eram comentários e piadas muito, muito LGBTfóbicas, machistas, era uma forma de externar aquilo que estava talvez recalcado em mim. Mas eu me lembro que um dia uma aluna disse, olha, Duda, você fica falando essas coisas sobre você ser mulher, eu acho que é interessante você assistir a um filme. E pediu para assistir um filme francês, e após assistir aquele filme, que era um professor de literatura, que inicia sua transição na universidade.
Como chama o filme?
Chama Lawrence Anyways. E ele faz a transição na universidade. Mas não é um filme sobre gênero, sobre a transição, é um filme sobre amor.
Uhum.
Porque ele era casado com uma mulher, e aí mostra as complicações que envolve aquela relação. E eu chorei o filme inteiro, assim. O filme todo, eu falei, quando eu vi, falei, é isso. E aí pedi minha companheira para assistir comigo, ela assistiu, nós choramos vendo o filme. Eu falei, eu acho que essa história é minha história. E aí ela disse, eu sempre soube.
Que sempre coisa soube. Linda.
E eu nem sabia que minha existência era possível, porque eu para mim, como não estudava gênero, não sabia nada sobre gênero, eu achava que a travesti, na verdade, era super gay.
Uhum.
Era isso que estava na minha cabeça. E eu não sabia que era possível uma travesti se relacionar com outra mulher. Porque eu não dissociava gênero de sexualidade.
Entendi, entendi.
E aí quando eu falo pra minha companheira, ela diz, olha, é a sua... eu falei, é a minha história. Ela, eu sempre soube disso. E aí eu começo a fazer a transição com ela. E aí chega um ponto que não fica legal no relacionamento. E aí, pela relação nossa, eu coloco tudo isso no armário de novo. Morava no interior do Rio de Janeiro.
Você estava morando no interior do Rio de Janeiro?
No interior do Rio.
Você foi a trabalho?
Sim, eu trabalhava aqui, mas ela foi trabalhar lá. Então morávamos do emprego dela. Quando eu volto para Belo Horizonte, ela volta comigo também. Eu monto um pré-vestibular para travestis transexuais, trabalho social gratuito para a comunidade trans. Desse pré-vestibular, cada tijolo que eu colocava nesse curso para pessoas trans era um tijolo que eu colocava na minha identidade também. E aí eu começo a me envolver com as pessoas trans e ver que a sexualidade das pessoas trans era plural também.
Você foi ajudar pessoas que te ajudaram.
Exatamente. E aí minha companheira também, convivendo com as pessoas trans, ela retoma, Duda, e aquela questão trans em você? E aí nós duas iniciamos a transição.
Companheira maravilhosa.
Foi, aí iniciamos a transição. E agora sobre me reconhecer como mulher, eu acho que são duas questões importantes. Primeiro, a minha preocupação comigo mesma, no ponto de vista existencial, muito maior foi em desconstruir o que há de masculino em mim. Porque eu nunca me identifiquei e me relacionei bem com a dimensão do masculino. Então a transição comigo, e assim é até hoje, é muito mais em destruir, acabar e rasurar o que há de masculino em mim. E se o acabar, rasurar o masculino que há em mim significa, no mundo binário, me tratar como uma mulher trans, eu o faço. Então eu estou muito mais preocupada em rasurar o masculino do que me assumir e me reivindicar como mulher. Essa é a minha dimensão muito maior. Então, eu sou uma travesti, uma transexual, uma mulher trans, eu não me importo a forma como me classifique dessa forma. O que eu quero fazer é apagar o masculino que é em mim, porque isso sempre me incomodou e sempre me fez muito mal. E eu acho curioso porque a transexualidade até 2018 era tratada como um transtorno mental pela OMS. Até 2018 nós éramos lidas como um transtorno mental.
Era ontem, né? Era ontem.
E é importante lembrar que a homossexualidade foi considerada um transtorno mental até 1990.
Falavam homossexualismo como doença, né?
E o transexualismo até 2018.
Nossa, é muito recente tudo.
E se a transexualidade foi tratada como doença, para mim foi minha cura. Porque quando eu começo a apagar o masculino que é em mim e começo a vivenciar a dimensão do feminino com que sempre me relacionei muito melhor, aqui eu comecei a me amar mais, comecei a ter mais autocuidado, comecei a gostar mais de mim a partir daquele momento. Então, o Lacan fala que a palavra é a morte da coisa. Então, eu não estou preocupado muito com seu...
Você vive o real do Lacan e não o explicado, né?
É.
Não é o posto em palavra.
Isso. Então, assim, se o nome que vai me dar de mulher trans é uma travesti, uma transgênero, isso para mim é o menos importante. O que importa mais para mim é destruir essa dimensão do masculino que foi muito traumática para mim durante a minha vida toda.
Porque você não se reconhecia ali.
Não me reconheci ali. Mas eu acho também que a sociedade trata mal essa questão do debate da transição de gênero. Porque é um debate muito mais feito na dimensão político-social do que na dimensão existencial.
E pessoal, a história de cada pessoa, né? Porque senão também, eu acho que mesmo isso eu faço, outras pessoas da esquerda eu percebo que fazem também, mesmo com a necessidade de a gente olhar para isso com liberdade, com respeito, às vezes a gente também quer pôr numa caixinha, para ser mais fácil falar, para virar um pensamento de hashtag que não aprofunda. Então, agora você está me contando um lado da história que é fascinante, assim, né? Porque é muita coisa, não é uma hashtag, não é um sou mulher, trans, e né? Tem todo o que você sentiu, tem tudo o que você passou, tem como você... Então, é muito mais complexo do que uma simplicidade de uma hashtag, assim.
Sim, durante muito tempo eu ficava buscando... E qual foi o momento na minha vida, se tem alguma relação na infância, na adolescência, que me traduzia essa dimensão minha na aproximação com o feminino? Depois eu vi que era uma bobeira isso. A gente não tem que buscar o marco inicial daquilo, porque é um processo de transição. Quando eu digo que lida mal a sociedade com o debate sobre transexualidade e transição, é porque é um debate feito muito na esfera política e social, mas esquece o existencial. Então tem um exemplo, eu estava conversando com uma travesti amiga minha, que ela é da psicologia, que eu acho que ela dá um exemplo muito bom. Que quando ela fez a transição, a mãe dela assumiu um luto porque perdeu um filho para ganhar uma filha. E é muito comum nas famílias trans isso, a mãe assumir um luto, ou a família ter um luto porque perdeu um filho para ganhar uma filha. E aí, essa travesti amiga minha me disse, olha, ela teve o luto com a minha transição, mas não teve o luto com a transição das minhas irmãs. As minhas irmãs estão mudando a todo momento.
Claro, adolescente, adulta, solteira, casada, mãe, não mãe.
E eu me pergunto, quantas transições você já fez?
Uhum.
Quantas transições você já fez?
Sim.
E não há um marco para essas transições suas. É porque a sociedade entende que o gênero não é... O gênero não pode mudar. O gênero não é mutável. E nós, pessoas trans, mostramos na prática que o gênero é mutável.
Sim.
Então, as transições que nós fazemos é uma das. Como todo mundo está em transição o tempo todo, por que só o gênero que não pode mudar? É esse que é o debate que a gente faz. Então, eu não busco se isso veio na infância, onde veio minha coisa. O fato é que eu transicionei. E isso me fez muito bem, me fez melhor para a saúde mental, psicológica, afetiva e espiritual.
E quando você chega em Nova York para receber o prêmio da revista Time, e também quando você é a deputada eleita com esse número gigantesco de votos, isso te dá uma sensação de que as coisas vão começar a melhorar? Ou te dá uma sensação de que vai vir um monte de ataque? Sabe? Porque como que é, assim, um dia de vitória para você? É um dia de, ufa, agora melhora. Ou é, vitória já vem acompanhada de mais ataque?
Então, eu digo sempre que a cabeça pensa onde o pé pisa.
Uhum.
E tem um verso do Manuel de Barros que eu gosto muito, que é repetir, 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 até ficar diferente.
Uhum.
Você que gosta da psicanálise sabe a profundidade desse verso melhor do que eu. Eu sempre repito esses números para dizer de onde que nós viemos. Então, nós moramos no país que mais mata travestis transexuais do planeta há 16 anos consecutivos. 90% das travestis transexuais estão na prostituição. 80% dos assassinatos contra nós acontecem com requinte e crueldade. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos crimes são crimes de ódio.
Uhum.
Além disso, em Belo Horizonte, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. O que mostra que não existe evasão escolar, o que existe é expulsão escolar. Porque o projeto educacional... ele é feito para expulsar qualquer corpo que emane diversidade. Uhum. Dentre outros números que mostram a situação de aviltamento social que nós estamos. Mas, ao mesmo tempo, isso tem mudado porque o movimento se articulou, se mobilizou, e dependendo do ponto de vista ideológico, as pessoas têm sido vergonha de morar num país em que 90% de um grupo está na prostituição. Então, quando eu ganho o prêmio da revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes dessa nova geração, ou quando eu me torno a vereadora e deputada federal mais bem votada da minha cidade, isso mostra que não é uma vitória minha, é uma vitória coletiva. Eu sou uma pessoa arquetípica. Uhum. Eu tenho uma identidade pessoal, mas ao mesmo tempo
representa
coletiva.
Representa muita gente.
Porque está representando essa luta que está crescendo no Brasil.
Uhum.
Que a gente está conseguindo conquistar espaço. Nós temos duas deputadas federais. A Érica é tal qual. Eu fui super bem votada. Tem chance aí numa próxima eleição de ser uma própria, próxima senadora. Então isso é uma vitória da sociedade articulada contra esse aviltamento social que afeta a gente diretamente.
Uhum. Mas aí quando ganha, vem porrada, né? Não tem um dia de sossego.
É, aí quando eu ganho para deputada federal, eu achei que as coisas iriam acalmar, mas eu encontro um Congresso ultraconservador, num cenário político muito ruim do ponto de vista da Câmara. Eu acho que nós temos hoje, é dita como um dos parlamentos mais conservadores da história e tem sido assim nas últimas legislaturas, né? Então, houve uma esperança muito grande na nossa vitória, mas ela tem uma dimensão muito mais simbólica. Porque, infelizmente, no ponto de vista concreto, nós temos pouca chance de aprovar um projeto que, de fato, mude a nossa realidade.
Uhum.
Mas nós estarmos lá já é um suspiro. E eu digo mais do que a questão política. Há uma questão que eu acho que é cara, porque a gente sempre foi associada ao que há de pior na sociedade. Nós somos estigmatizados com o que há de pior na sociedade.
Sim.
E aí uma vitória nossa, eu acho que ela é importante também porque infiltra nas famílias. De mostrar que para aquela família de que uma pessoa trans, ela, diferentemente do que historicamente foi construído, ela pode ser exemplo de sucesso, pode ser exemplo de vitória, pode ser exemplo, inclusive, de algo a ser admirado. Então, isso que a gente já infiltra nas famílias, eu acho que é algo imensurável, assim.
Duda, então a sua militância começa e a sua história toda na política começa junto com a sua transição. Antes você não estava na política.
Começa com a transição, porque eu inicio a transição publicamente em 2017.
Uhum.
Na verdade, ela se inicia em 2016, e aí na sociedade 2017, e 2018 eu me candidato para o Senado. Então, quando faz essa transição, eu já estava num partido político, eu sabia perfeitamente que eu iria, possivelmente, ser demitida do emprego, mas em 2017 eu crio um projeto social que acaba reverberando na cidade e também me projetando politicamente.
Entendi.
Que é esse projeto chamado Transveste, que na época, para criar esse projeto, a pergunta que me mobilizou, e foi uma pergunta que mobiliza a minha vida, é o que você faz com seus privilégios? O que você faz com seus privilégios? Na época eu não tinha feito minha transição publicamente, eu dava aula num colégio particular, e me sobrava ali 300, 400 reais por mês, que para uma sociedade que tem uma crise econômica absurda era um baita privilégio. Eu podia juntar aquele dinheiro e fazer uma viagem no final do ano. Mas nós que somos professoras temos o sonho de mudar o mundo, temos a alma quixotesca. Eu pensei, então vamos pegar esse valor e vamos montar um curso para as pessoas que têm maior vulnerabilidade social,
uhum.
que eram as pessoas travestis transexuais, que 91% não concluiu o ensino médio em Belo Horizonte.
91%.
Aí eu alugo uma sala de aula, chamo os professores para dar aula voluntária comigo, conseguimos carteiras e começamos a dar aula. E aí vieram 15 alunas. E aí veio um problema. Dessas 15 alunas, eu descubro que 7 estavam em situação de rua. E que não tinham dinheiro para poder pagar passagem, por exemplo. Aí eu falo, então de novo, o que você faz com seus privilégios?
Uhum.
Porque, olha, vamos cada um de nós tomar um vinho a menos...
E ajudar.
Ajudar, e os professores toparam e conseguiram pagar a passagem para as pessoas. E aí o buraco foi mais a fundo, que eu vi que as alunas que assistiam a aula, elas iam assistir a aula para ganhar 10 reais de passagem, para ir na rodoviária tomar banho por 7, para poder fazer programa por 15.
Nossa, sim.
Porque a média do programa das meninas que dava aula era 15 reais. Não estou aqui qualificando ou desqualificando o trabalho pelo valor, mas um recorte socioeconômico. 15 reais. Falei, poxa, está tudo errado. Eu estou discutindo educação aqui, inserir pessoas trans no mercado formal, na universidade, mas elas não tinham o básico. É o que fala o Bertold Brecht, primeiro o estômago, depois a moral.
Sim, claro.
O tempo da fome não é o tempo da ideologia.
Uhum.
Eu estou aqui ideologicamente pensando no mundo mudado pela universidade, mas as pessoas vêm para comer um pão, ganhar 10 reais e fazer programa, tomar banho por 7, fazer programa por 15. Aí, desse processo, nós pensamos, então, o que você faz com seus privilégios? E aí nós mobilizamos de novo os professores e conseguimos alugar uma casa. Foi a primeira casa de acolhimento de pessoas trans em situação de rua de Belo Horizonte.
Uhum.
E aí, com essa casa que a gente alugou, as companheiras trans conseguiam tomar banho, se arrumar minimamente para depois conseguir alugar um barraco delas, e aí começou a mudar a realidade. Esse projeto sai de mim e vira um projeto da cidade. Belo Horizonte abraça esse projeto. E aí acaba que eu vi que no terceiro setor a gente conseguia avançar até certo ponto. Mas precisava de política pública. Precisava fazer alguma coisa no ponto de vista da política. E aí que sim, eu acabo me filiando a um partido e me lanço minha candidatura logo em seguida. Mas aí, para mim foi muito arrebatador aquele cenário. Porque tem uma frase que a gente diz muito no movimento trans e a maior pura verdade de que nós, pessoas travestis transexuais, ainda lutamos no Brasil para conquistar a categoria de humanidade.
Sim.
Porque a categoria de humanidade nunca foi dada no Brasil. Ela sempre teve em disputa. Vamos lembrar que até 200 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de luta para conquistar, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje nós, pessoas travestis sexuais, não conquistamos. As alunas que eu dava aula, eu dizia assim, ó, vocês vão fazer programa com camisinha. Porque estima-se que 40% da população trans está com HIV. Aí elas diziam, se pagar bem, eu faço sem camisinha. Eu falo, olha, para a sua saúde, para a saúde social, você vai fazer programa com camisinha. Algumas diziam, se pagar bem, eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não era pagar 100 reais a mais. O pagar bem não era pagar 50 reais a mais. O pagar bem, muitas vezes, é pagar 20 reais a mais. Aí eu pergunto, o que passa na cabeça de um homem ao parar uma travesti na esquina e falar assim, se eu te pagar 20 reais a mais, você me chupa sem camisinha?
Ele quer matar ela.
O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas. Uhum. Que nós valemos 20 reais. E foda-se se a gente pegar alguma doença. E aí eu falei, isso é um absurdo. Então a gente tem que estar na política. Então quando você me pergunta
não tem como por que, não que nós na estamos, política,
é insuportável. É violento, mas tem que estar lá, porque a realidade é mais insuportável ainda.
Sim. Não fazer nada ia ser...
Exatamente. Então se o que você faz com seus privilégios... Eu tenho um privilégio de ter um projeto social que foi super reconhecido em BH, tem uma visibilidade nas redes sociais. E como eu vou fazer isso? Eu poderia usar isso para ganhar lá like no TikTok, mas não, tem que estar na luta.
Está na luta.
Então, por isso que eu acabo me candidatando logo em seguida.
Muito bom ouvir você falar. Muito forte, muito bom. Bom, vamos aqui para o quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Acho que ela está falando sobre tudo. Não vamos ter dificuldade nesse quadro. Eu já te perguntei se você já pensou em parar. Você já pensou, já teve um momento que você falou, não, eu vou parar. Você já teve uma depressão?
Várias vezes. Eu sempre me questiono se eu tô com deprimida ou não. Ou com depressão ou não, mas já várias vezes. No fim do ano passado mesmo, numa das ameaças de morte que eu recebi, eu pensei em parar porque eu me senti mal por estar colocando a vida dos outros em risco. Dos meus assessores, das pessoas que estão comigo. Várias vezes. E penso constantemente.
A gente podia falar, já que é para ser um quadro para incomodar, né? Em vez de incomodar a convidada, a gente pode incomodar quem está assistindo e falar um pouco de números. Números para incomodar mesmo, né? Você já falou do assassinato de pessoas trans. A gente tem número para isso? Você já falou?
Não existe no Brasil nenhum número oficial sobre a realidade trans. E o ato não ter um número já é um número,
uhum,
que mostra que o Estado está pouco preocupado conosco. Porque para construir política pública tem que ter um diagnóstico que é feito com números.
Sim.
Os números que existem são números coletanizados pelo terceiro setor, que mapeiam a violência contra transexuais, que é divulgada na mídia. Então sempre quando é num jornal ou revista divulga alguma violência contra nós, esses grupos fazem um mapa da violência trans. É subnotificado porque, primeiro, nem toda violência contra nós é divulgada em jornal. E, segundo, quando nós morremos, morremos duplamente. Há a morte física, mas há a morte simbólica, porque nem sempre após a morte os jornais respeitam a nossa identidade. Então, números que nós temos é aqueles que foram divulgados em jornais que respeitam a nossa identidade e que mostram isso, que o Brasil é o país que mais mata travestis e que 80% dos assassinatos ocorrem com requintes de crueldade. Paus enfiados nos ânus, corpos esquartejados.
Tiro na cara.
E a violência normalmente está ligada ao, como eu digo, o feminino polui o nosso corpo, nos seios, no ânus, na genitália, é onde está a violência maior. A violência. E muitas das vezes a violência após o ato sexual. Porque grande parte da violência acontece no local de trabalho da maioria das travestis, que é a prostituição. Já que 90% de nós estão na prostituição. Então é comum casos que após o programa a pessoa mata uma travesti. Tem um episódio aqui em São Paulo que ficou famoso de que um homem teve uma relação sexual com uma travesti e após ter a relação sexual com ela, ele mata ela e tira o coração dela, né? E ao matar uma travesti, após o ato sexual, é como se ele tivesse, no ponto de vista metafórico, tentando matar o desejo que há nele.
O desejo dele.
Porque não é tolerado numa sociedade transfóbica alguém ter desejo por uma travesti. As relações conosco normalmente acontecem em terrenos baldios e carros de madrugada.
Uhum.
Você lembra aquele jogador, Ronaldo Fenômeno? Ele teve que se justificar no Fantástico.
Eu não sabia que ela...
Por que ele transou com duas travestis?
Uhum.
Porque é inconcebível numa sociedade um homem ter uma relação, um homem famoso e rico ter uma relação com uma travesti. Eu lembro que eu trabalho nos presídios há muito tempo. Durante muito tempo de aula nos presídios, em relação com as travestis detentas. E eu me lembro perfeitamente que eu estava com... não há nenhuma política prisional para a comunidade trans no Brasil. E aí eu fui a tem um presídio em Belo Horizonte, em Minas Gerais, chamado Ala Rosa. Foi o primeiro presídio para a comunidade LGBT e para travestis transexuais. Só que para estar nesse presídio é autodeclaração. Então você se autodeclara LGBT. Então alguns homens se autodeclaram LGBT para estar lá porque é um espaço, entre aspas, menos violento. E aí ficam as travestis e alguns homens que não são gays. E lá muitas travestis são estupradas, violentadas, tratadas como moeda de troca, etc. Então é um problema de violência nos presídios. E na época eu comecei a conversar com o governador de Minas Gerais para a gente mudar isso. Então a mudança seria, as travestis iriam para espaços prisionais femininos, mas em celas separadas, óbvio. Então, o espaço prisional é feminino, mas em celas separadas. E iríamos construir essa política em Minas Gerais. E eu converso, aí eu levo essa notícia para as travestis. Falo, olha, vocês vão agora para o espaço, vão sair do espaço prisional masculino e vão para o feminino. Quando eu falo isso, algumas dizem, nós vamos queimar colchão. Vai ter uma rebelião a partir de amanhã. E aí eu não entendi. Falei, mas muitas de vocês são estupradas, violentadas aqui. E aí eu vi duas coisas importantes, três coisas importantes. Primeiro que eu estava errada. Estava construindo uma política pública sem conversar com as pessoas que eram diretamente afetadas. Ponto. Era o erro meu. Segundo, que no presídio, a violência no Brasil contra travestis é tão grande, e o estigma de preconceito também, que o presídio é talvez o único espaço na sociedade que é permitido publicamente a relação com as travestis, com seus casamentos. Então, lá elas tinham seus namorados, os seus maridos, que tinham orgulho delas.
Nossa, que interessante isso. Então, a gente nem sonha, né?
Se você colocar no espaço feminino, você está tirando a possibilidade de afeto que ali tem, que não há na sociedade, muitas das vezes.
Nossa.
E um terceiro ponto é que a violência é tão naturalizada, eu via isso com as companheiras que faziam a transição desde cedo, quanto mais cedo você faz a transição, maior a violência, porque segundo a UFMG, 6% das travestis de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade.
E aí vai pra rua.
E aí passa por umas violências. E a violência é tão comum que acaba sendo naturalizada. Então muitas violências que aconteciam...
Se a minha mãe fez isso comigo, esse cara acaba...
É, muitas violências que aconteciam no espaço prisional, elas não interpretavam aquilo como violência. Porque era algo natural, mas tinha um afeto também.
Nossa, que...
Então, mas enfim, o espaço prisional, muitas das vezes, era o espaço onde o afeto era possível.
Possível. Imagina, a gente pode imaginar que não deveria ser nem sempre um afeto muito bom, mas era algum afeto, né?
Mas era o afeto.
Porque afeto vem de afetar, de te enxergar, de te... Às vezes é um tapa, mas era melhor do que estar na rua abandonada pela mãe.
É, exatamente.
É muito louco, é uma coisa que não dá nem pra gente...
Então aí foi pra mim foi arrebatador esse processo de como que... acho que dos números da violência, acho que é o que mais choca.
Choca, né? Muito forte. Bom, vamos para o quadro Discovery Channel, que a gente vai saber algumas intimidades aqui da vida da Duda. Você já falou que está há 17 anos com a Raíza, certo? Como que vocês se conheceram mesmo?
Eu dava aula na época, ela foi minha aluna. Foi minha aluna.
Ela foi sua aluna?
Foi minha aluna.
E aí, e aí rolou ali uma...
Foi.
Paixão.
Foi.
17 anos, isso. Muito bom. E quando você posta a foto da sua família com ela e com a sua filhinha, Sol, algumas pessoas escrevem, eu não sou preconceituosa, mas eu não estou entendendo nada dessa foto. Qual que você acha que é a dificuldade das pessoas?
Uma dificuldade que eu tive também, porque eu não sabia que a minha existência era possível. Não sabia que tem travestis e transexuais que gostam de homens, que gostam de mulheres, que gostam dos dois, ou que não gostam de nenhum.
Uhum.
Assim como há pessoas que não são trans, que gostam de homens, gostam de mulheres, dos dois ou de nenhum. Então, essa dificuldade se deve ao fato de que o debate sobre gênero é pouco discutido no Brasil. E eu fui ter acesso, nem na universidade eu tive acesso a esse debate. Só depois que eu saio da universidade eu tenho acesso. Então, esse preconceito se deve ao fato de que não há um debate sobre isso. Eu digo, eu venho da literatura, eu digo que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena.
Uhum.
Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais conversar com aquela pessoa. Então, nesse sentido, a violência do preconceito, ela se deve ao fato de que ali não há palavra. E onde não há palavra, não há discussão, você cria um espaço para algumas coisas virem tabu e que não sejam discutidas. A não discussão é um terreno fértil para a violência.
Sim.
Então, esses comentários, muitas das vezes, eu percebo que não é por... querendo me agredir ou me afetar. Mas
é uma pergunta.
Uma pergunta, as pessoas
não
entendem.
Você responde, às vezes?
Algumas vezes, sim. Outras eu tenho um pouco de preguiça.
Preguiça.
É.
Você responde quando você percebe que é genuíno, que quer entender, que não tá te atacando. É que é difícil separar isso porque você não conhece a pessoa. Ela tá ali na tua rede social, não tá na sua frente, né?
É. Mas dá pra... E é curioso assim também, porque... É muito sutil isso. Eu percebo que há momentos que há pessoas que me tratam no masculino, mas com um carinho muito grande com a minha pessoa.
Entendi. Que
e
não
há
tá...
pessoas que me tratam no feminino como se fosse uma obrigação de fazê-lo.
Que interessante.
Então, não necessariamente a pessoa me tratar no masculino, eu reconheço aquilo como uma violência. Mas puramente como desconhecimento. Depois de uma conversa, eu falo, você poderia me tratar no feminino? Eu me sinto melhor dessa forma.
Uhum.
E a gente resolve muito bem assim. Então,
e às vezes força um pronome feminino, mas está, tipo,
exatamente,
ignorando completamente sua existência.
O que é dito, a palavra dita, é uma palavra que não tem preconceito. Mas você percebe o preconceito no corpo, na outra,
no olhar.
No olhar, nas outras linguagens.
Sim,
né?
Muito interessante. A sua filha Sol, que tem nome neutro, está registrada na certidão como filha de duas mães e você teve a licença maternidade completa. Na escola você já contou a história. E fora da escola, como é que foi? Cartório? Como que você passou por isso tudo?
Foi curioso que quando eu fui registrar, a gente tinha receio se iria aceitar ou não registrar como duas mães. E eu tive que levar um advogado para ir comigo no cartório. E porque teve um episódio teve uma repercussão nacional de uma trans que o cartório não autorizou o registro de duas mães. E aí tive que levar o advogado e conseguimos registrar. O fato, só de levar o advogado para registrar a filha já é por si só um problema, né?
Sim.
Mas consegui. E aí eu perdi a certidão de nascimento da minha filha e tive que fazer a segunda via anos depois. Foi ano passado que eu fiz a segunda via. E eu pedi a segunda via e eles colocaram no masculino. E eu não sei de onde eles tiraram isso.
E a sua
isso.
Documentação já...
Eu faço a mínima ideia de onde eles tiraram isso, porque toda a minha documentação, até onde eu sei, foi retificada. E mudei todos os cartórios possíveis. Mas sempre aparece a sombra ali, né? Aí depois peço para mudar, eles pedem desculpa e muda. Mas a dificuldade foi de ter que levar um advogado...
Uhum.
Mas está registrada com duas mães, tive a licença maternidade, até onde sei, fui a primeira transexual a conquistar a licença maternidade. Até porque a construção de família na comunidade trans é algo bastante
complicado.
Isso faz
jurisprudência? Você acha que a partir de você ter conseguido a licença maternidade, isso facilita para outras mães, mulheres trans?
Então, facilita. Mas ao mesmo tempo, eu penso, o documento é feminino. Eu registrei
deveria,
a minha filha como mãe.
Não e tem, deveria ter essa dificuldade.
E tenho atestado da maternidade. Então, não há por que não registrar. Por isso que eu acho absurdo quando no Congresso... Eu vi que no Senado agora aprovou um projeto de lei para que as pessoas têm que ir ao banheiro de acordo com o seu sexo biológico. Esse é o debate. Aí me perguntaram a minha opinião. Eu falo, ok, essa lei... Beleza, mas como é que o Estado vai cumprir isso? Porque vai ter que ter nos banheiros um fiscal para ver se você tem pênis ou vagina.
Uhum. Não tem como cumprir.
Tem como cumprir.
Aí já está a imbecilidade da lei.
É imbecilidade. Então, quando a gente entra com a documentação, não faz sentido não conceder alguns direitos que nós temos. Né?
Sim.
Então, no meu caso, não sei se quem avaliou a documentação sabia se eu era transexual ou não. Porque estava a certidão de uma mãe.
Sim, duas mulheres.
E todo o processo, né?
Sim. Bom, vamos para o quadro de Quinha Marota, que a gente vai contar algum livro, ou série, ou filme que, enfim, viu recentemente e curtiu. Eu vou indicar o livro da Anne Ernu, que chama Escrita como Faca e Outros Textos. É um livro que a Anne Ernu conta porque inventou um modo de escrever, né, que é um modo sem firulas, sem perfumarias, estilística, sem erudição. É um estilo que vai mais direto ao ponto. E quem lê o livro vai saber, mas entre vários motivos, ela diz que fez isso porque queria se aproximar da simplicidade dos pais dela e do lugar de onde ela veio. E é um livro super bonito, tem uma entrevista gigante dela, tem o discurso dela no Nobel também de literatura quando ela ganhou. Ela fala de vingar a raça, é um livro bem bonito. Indica alguma coisa pra gente.
Tem tempo que eu não leio o livro, porque a política consome nosso tempo,
sim,
né?
Sim, e lê muito texto da política.
Mas eu sou fã de poesia, assim. E a minha poeta favorita é Cecília Meirelles.
Maravilhosa.
Assim. Eu acho que tudo da Cecília é bom. Tem um livro da Cecília que é muito difícil de ler. Então, quem pegar e não gostar, não desista dele. Lê daqui 10 anos, 20 anos, um ano.
Como chama?
Que é Solombra, da Cecília Meirelles. Foi o último livro que ela escreveu.
Solombra?
Solombra. A palavra é a coisa. Já mostra como que é pesadíssimo, sim, assim. Sim. Ela, a Cecília resgata essa dimensão do trágico, da dimensão da efemeridade da vida, com uma linguagem bastante hermética, fechada. É um livro muito fechado. A Cecília não quer dialogar muito com a sociedade ali. Então, é o meio decífimo devoro-te da...
Sim. Nossa, vou ler. É, que curioso.
Mas é difícil.
Monta um grupo de estudo desse livro. Eu quero adoro, você dando aula de literatura.
Adoro,
pra...
tô com vontade,
quero ver você muito feliz.
Da aula, sim.
Amor, obrigada. Você obrigada é maravilhosa. Você, muita força e luta, sorte e amor para você.
Eu que agradeço.
E proteção divina que você merece.
Agradeço por tudo que você tem feito, pelo espaço, pelo convite, pela sua literatura. Que vou ler agora.
Imagina, ela detesta. Vai gostar, vai gostar. Tem coisinha boa ali. Obrigada.
Vou começar pelas crônicas, não é
isso? Isso, comece pelas crônicas. Uau.